das nossas ações. Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você cresceu, Gabi? Você é maior, né? Marco Paulo, você está...
Não,
estou
colareta.
Ah, tá. Aqui passou o Paulo, né? Glórias a Deus. Nós estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Nesse primeiro culto, depois do nosso terceiro aniversário, que foi semana passada, e também último dia do mês de agosto. De julho, perdão. O último dia do mês de julho. O Senhor, ele foi bom com você? Amém, né? O Senhor, apesar das outras dificuldades, você está aí, né? Apesar de tudo, você está aí. Uma vez eu lembro de ter visto um filme, e eu até comentei numa pregação, tem um filme, uma série, uma sequência de filme que fala Duro de Matar. Você é duro de matar. Glórias a Deus. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas a gente continua lutando e perseverando. É assim que tem que ser. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus. Semana passada não, semana retrasada. Nós estivemos meditando sobre o tema Jesus como Pai dá a vida a quem quer. Jesus é o único intérprete da vontade de Deus e trabalha da mesma maneira como o Pai Eterno o faz. Semana passada, semana retrasada, o versículo que ficou da semana passada foi João. Semana retrasada foi João capítulo 5, verso 30, que diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não pretendo fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As obras de Jesus são criadoras, como as obras de Deus Pai. É bom todo aquele que favorece a realização do projeto de Deus. Se você está favorecendo, cooperando, a palavra de Deus diz que você é bom. Se você é uma pessoa que vai contra, se você é uma pessoa que é mais pedra de tropeço do que qualquer outra coisa, a palavra diz que você é mau. Nada pode prevalecer contra a luz. Se você está contra a luz, você está contigo perdedor. Volta para a luz, venha para a luz. Conheça a luz. Na luz, os homens, eles são livres da opressão para viver em liberdade e plenitude. As pessoas olham para mim e para você e às vezes questionam: você vai para a igreja de novo? Por que você não vai curtir? Por que você não vai passear? E aí hoje, tinha o aniversário da minha filha, por isso que ela não está aqui. E aí antes da gente falar do aniversário, que eu posso simplesmente proibir e falar vamos. Mas aí nós falamos com ela assim, falamos sobre as coisas de Deus, sobre a importância da casa do Senhor. E ela, com a idadezinha dela, ela olhou e falou assim: não é sempre. Mas será que o não é sempre, ele é suficiente? E aí isso é uma coisa que nós vamos trabalhar com a vidinha dela, para que no momento ela entenda que é melhor estar na casa do Senhor do que em mil outros lugares. As pessoas que olham para nós como se fosse uma grande loucura você despender um tempo, eles não entendem. Eles não têm o toque do Senhor no seu coração. Então a pessoa, ela prefere fazer outras coisas, se divertir, não há nenhum problema em você se divertir, mas as pessoas, elas preferem. Eu, depois que eu me converti, pela graça e misericórdia do Senhor, dificilmente eu falo com o público. Porque como passar semana sem ouvir a palavra de Deus? Como passar a semana sem receber a mensagem do Senhor? É muito complexo. A palavra de Deus de hoje tem como título Jesus. O testemunho de Jesus, ele é verdadeiro. O testemunho de Jesus, ele é verdadeiro. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu acho tão interessante, enquanto eu preparo a palavra, porque eu observo que a palavra de Deus, ela é tão ligada, as coisas são tão ligadas. Não são ensinamentos que simplesmente eles são jogados e eles estão ali totalmente separados, não. As palavras, elas estão sendo colocadas e depois referências vão sendo feitas a versículos e capítulos e livros anteriores, dando um sentido todo especial na palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, Nós vamos ler do verso 30 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30 em diante. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós temos o privilégio de ler a tua palavra. A tua palavra que é viva e é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Estamos nesta noite, Pai, aqui para ouvir a tua voz, ouvir os teus ensinamentos. Abre, Pai querido, nós te pedimos o nosso entendimento, a nossa capacitação de ouvir a tua palavra e entender e aplicar nas nossas vidas. Me coloco nas tuas mãos, Pai querido, como instrumento. Um instrumento que carece e precisa do Senhor. Peço que o Senhor nos oriente nesta noite. Tudo, Pai querido, seja para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Lucival, por gentileza, dá dois toquinhos de ventilador, só para dar uma circulada no ar. Nós estamos iniciando um novo bloco. Um bloco que foi começado na semana retrasada e ele vai dar continuidade no dia de hoje. Nós vamos alguns domingos neste bloco. A linguagem que Jesus usa agora é como se ele comparecesse perante um tribunal para mostrar como é legítimo o seu direito contra os seus adversários religiosos. Aos olhos deles, a lei tinha Deus ao seu lado. Os religiosos têm esse tipo de posicionamento. Eles se fixam em algo que colocam Deus na frente. Profetas ou pseudo-profetas nos dias de hoje, quando eles querem dar uma veracidade à sua palavra, eles dizem: assim diz o Senhor. E aí, depois disso, vem toda sorte de coisas que abunda e transborda os seus corações. Quando um profeta, quando um homem de Deus, ele fala, assim diz o Senhor, ele realmente está dando um recado de Deus. Mas para aqueles homens, aquela lei estática, sem amor e sem misericórdia, tinha Deus ao seu lado. Jesus, ele não aceita testemunhos humanos como prova dessa ideia. Jesus realiza as obras de Deus e passa então a determinar qual é o verdadeiro papel, qual que é o verdadeiro sentido das Escrituras. Porque você pode pegar um texto bíblico e criar uma nova teologia, uma nova doutrina. Hoje pela manhã ou ontem no final da noite eu estava conversando pelo WhatsApp com a Diene, que não tem vindo nos cultos porque o metrô está a 60 dias de greve e ela não consegue vir. E ela fala para mim assim: pastor, eu fico analisando as igrejas e eu vejo que muitas igrejas existem por uma diferença. Se eu não gosto de gravata listrada, eu gosto só de gravata lisa, então eu vou para uma igreja que só tem gravata lisa. E você pode dar risada e falar assim: pastor, o que é isso? Não, os motivos para se criar uma igreja são motivos muitas vezes banais como esse. Por causa de um cabelo, por causa de uma roupa, por causa de uma situação e tal, as pessoas, elas se invocam e elas criam novas igrejas. E ela estava conversando comigo sobre isso, e eu estava falando com ela que muitas vezes as pessoas, elas não querem se adequar ao Evangelho. Elas querem que o Evangelho se adeque a elas. E aqui os religiosos, eles não queriam dar o verdadeiro sentido às Escrituras, mas eles queriam que as Escrituras fossem adaptadas a eles. O verdadeiro papel das Escrituras é ser a promessa e o anúncio da nova realidade que se verifica em Jesus, da vida que ele comunica e que ela mesma, por si mesma, não tem vida. É um livro. Você pode ter várias Bíblias na sua casa, várias versões na sua casa, sem o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que deixam um aberto no Salmo 23, outros no Salmo 91, ou em qualquer outra passagem, como se aquilo fosse um amuleto. Tem cristãos que andam com a Bíblia dentro do carro, em cima do painel, como se fosse um amuleto, como uma figa que a pessoa coloca pendurada no retrovisor. Olha, aqui esse carro é do Senhor. Se você roubar o meu carro, você vai sofrer uma retaliação. E a gente vê, por exemplo, a vida do João e da Luísa, num caso que não tinha nada a ver, foram lá e danificaram o carro deles. Será que eles são menos crentes ou mais crentes porque o carro recebeu esse tipo de revés ou não? Os religiosos acham que sim. Eu, por muitos anos, eu acreditei que era assim. Quando uma coisa acontecia de errado, era porque eu tinha feito algo de errado. Lembro que certa época a gente estava passando uma dificuldade financeira lá, e eu conversava com uma irmã, e uma irmã olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero dizer para você que você deve estar em pecado, porque maldição sem causa não prospera. Eu fiquei triste, sabe? Porque eu já tinha vasculhado a minha vida, procurado erros e falhas que pudessem estar dando razão àquilo que a gente estava passando. E aí passou uma semana, aquela irmã veio pedir perdão para mim e falou assim: pastor, você não sabe como, eu fiquei atribulado a semana inteira. Deus me puxou a orelha. Nem sempre as coisas, os reveses da nossa vida são consequências de pecados. Mas a palavra de Deus, ela tem uma função. Ou no Antigo Testamento tinha uma função: apontar para Jesus. As pessoas, elas olhavam para um Messias que iria vir. Nós, quando de posse do Antigo e Novo Testamento, nós não olhamos mais para os judeus que esperam que o Messias venha. Nós podemos olhar para trás e ver que o nosso Messias, ele morreu e foi ressuscitado. E agora nós aguardamos a volta, a segunda volta dele, em glória e em majestade. Mas para o pessoal do Antigo Testamento, a função era apontar para Jesus. E aí, quando eles olhavam para Moisés, que consideravam Moisés como o melhor, como o maior, como aquele que era a referência, como legislador, aquele que trouxe a lei, como se aquilo tivesse provindo dele, o próprio Moisés já falava de Jesus. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Nós vamos fazer uma introdução desse material que nós vamos trabalhar hoje. Deuteronômio 18, 15 diz: o Senhor, teu Deus, ele está falando para os israelitas, o Senhor, o teu Deus, te suscitará, te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, como homem, a ele ouça, a ele ouça, ele vai trazer ensinamentos para vocês. Mas aqueles homens, eles tinham se fechado no seu próprio entendimento, na sua própria religiosidade, eles não queriam. Nós, como cristãos, nós temos que entender que os conceitos divinos são imutáveis, mas o nosso coração, ele é variável. Coisas que você aprendeu durante a sua vida, pode ser errado, pode ser omitido. Não porque alguém quis te ensinar de uma maneira errada, mas porque era aquilo que a pessoa tinha como para te oferecer. E você, como um cristão, falava hoje pela manhã, você não tem que receber as coisas como se tudo que saísse do altar fosse uma verdade. Mas você tem que receber essa palavra, meditar, conversar com o Senhor, e se realmente testificar no teu coração através do Espírito Santo, colocar em prática na tua vida. Ouve tudo, retém o que é bom. Isso é um ensino para pessoas que pensam. Pessoas que não são levadas como gado, como um boi, levado pela boiada por um caminho. Não, você tem direito a pensar. A escola dominical tem essa função de permitir que as pessoas interajam. Num culto como esse, eu não posso parar e perguntar: e Manaldinho, o que é que você está com dúvida? Ou ela explicar. Porque senão a gente não sai daqui. E o objetivo do culto não é esse. Por isso que a escola dominical tem essa função. Moisés olha e fala: vai ser levantado um profeta. Iniciando a meditação do texto de hoje, nós começamos com João capítulo 5, verso 31 e 32, que é unir para facilitar o nosso entendimento. Se eu desse testemunho de mim mesmo, Jesus falando para os religiosos, fariseus e escribas, se eu desse testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não seria verdadeiro. Mas é outro, e eu coloquei o outro por minha conta em letra maiúscula, porque eu estou me referindo a Deus. Mas é outro que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que presto de mim. Jesus Cristo está falando para aqueles homens assim: olha, eu não estou falando de mim, eu estou falando daquilo que Deus me revela. Interessante que as pessoas, elas ouvem o que querem e entendem da maneira que eles querem. Esse texto foi usado contra Jesus lá na frente, em João 8:3, que nós já vamos ler. Jesus certamente não quis dizer que tudo o que ele falava, que não viesse de Deus, era falso. Ele estava dizendo que Deus testificava do que ele falava. E os judeus olharam para aquilo que ele falou e falaram assim: bom, se ele está testemunhando dele, ele está mentindo. Não há algo que dá respaldo naquilo que eu estou vendo, no que eu entendo. Então, Jesus está mentindo. Parece que foi isso que alguns judeus entenderam quando ele estava dizendo. Foi mais um mal entendido, porque quando você tenta entender a palavra de Deus com o seu entendimento nu e cru, você tira as suas conclusões, que são muitas vezes erradas. Você precisa do Espírito Santo de Deus para te orientar nas suas leituras e nos seus estudos. É algo que eu tenho falado com mais frequência. Não se preocupe em ler vários capítulos da Bíblia por dia. Se preocupe em ler uma parcela da palavra que você consiga aplicar. Se debruça perante a palavra e estude-a. Enquanto você não entendeu um versículo, não pula para o outro. Não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. Você tem toda uma vida para estudar a palavra de Deus. Começou em Mateus 1:1. Enquanto você não entender o que está em Mateus 1:1, não pula para Mateus 1:2. É o que nós temos estudado no Evangelho de João nos domingos à noite. Não que eu ouse dizer que o que passou para trás não há nada mais a extrair. Eu seria um hipócrita e um mentiroso se eu estivesse falando isso. Mas nós já recebemos uma porção de entendimento suficiente para a gente passar para o próximo versículo. E é assim que você tem que estudar a palavra de Deus. Versículo João 8:13. Num outro confronto de Jesus com os religiosos, eles olharam para Jesus e falaram: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Ouvem o que querem, entendem o que querem. As pessoas hoje dentro da igreja cristã fazem demais isso. As pessoas não entendem o que a palavra de Deus está dizendo, e sim aplicam da maneira que elas querem sobre as suas vidas. Apresenta-se então a situação como se fosse um litígio, como se fosse uma ação na justiça, em que Jesus, enfrentando o seu adversário, tem que provar a validade da sua causa. Quando você olha as cartas paulinas, você vai começar a observar que no começo, o apóstolo Paulo, apesar de toda a literatura dele, ele se diminuir, falando que ele era o mais pecador, ele era o menor, o pior dos apóstolos. Quando ele começa os textos das epístolas paulinas, não em todas, mas em uma maioria, ele começa falando que ele é um apóstolo. Ele começa dizendo que ele foi enviado por Deus. E as pessoas que não têm entendimento olham para aquilo e falam assim: olha ele aí querendo mostrar a sua autoridade. Na verdade, ele não está defendendo a sua autoridade. Ele está defendendo aquilo que ele está falando. Gente, eu não estou falando de mim mesmo, é Jesus falando, o apóstolo Paulo falando. Eu não falo de mim mesmo. Ouve o que eu estou falando, o que eu estou falando, ensinamentos de Deus. As coisas que eu falo procedem de Deus. Cada um, nesse litígio, apresenta as testemunhas para provar a sua legitimidade, da mesma maneira que no tribunal. Mas não se admite como válido só o testemunho das partes em contenda. Imagina eu entrar em contenda contra o irmão Sebastião e somente as minhas testemunhas têm validade. Que coisa boa, né? Sebastião não pode apresentar um testemunho, não. Só eu. É um julgamento que vai ser muito fácil. Tudo vai tender para mim. O adversário implícito que aparece é a lei. Não a lei do Senhor, mas a lei segundo a interpretação dos religiosos, que segundo a opinião dos judeus, tinha Deus ao seu favor. Jesus apresentará testemunhos ao seu favor. E aí Jesus ele começa a articular todo um entendimento para aqueles homens. Ele não está querendo provar, ele não precisa disso, ele é Deus. Mas dentro do contexto ele tem um objetivo, que é alcançar aquelas vidas e alcançar a minha vida e a sua vida. Ele não vai se apoiar em seu próprio testemunho, mas ele sabe que tem a seu favor a testemunha do outro, a testemunha de Deus. Na verdade, é o Pai que testifica nessa passagem e faz isso por causa de Jesus. Ele sabe, Jesus Cristo, de onde veio e para onde ele vai. João capítulo 8, verso 14, parte B do versículo diz: porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai. Mas vós não sabeis de onde venho. Os discípulos mais para frente perguntam: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus olha para aqueles homens que andaram com ele quase 3 anos ainda, naquela época, quase 3 anos. Você ainda não conhece o Pai? As pessoas andavam com Jesus perdidas. As pessoas dentro da igreja, elas estão perdidas. Elas não sabem o que testemunhar. Elas não sabem o que falar. As pessoas, elas não conhecem Deus. Porque a teologia que tem sido aplicada é uma teologia humana, em que apenas o desejo do meu coração e da minha vontade tem que ser satisfeito. Esse tipo de teologia não te leva a Deus. Te leva a colocar o seu coração em cima de um pedestal para que você mesmo o adore. E quando as coisas de Deus são apresentadas, você fica incomodado. 1 Timóteo diz que haveria um tempo em que as pessoas elas se reuniriam para ouvir coisas que fossem agradáveis a ela. E quando a palavra de Deus ela fosse pregada, ficariam incomodados. Hoje pela manhã, conforme eu falei para vocês, eu fui bem duro falando de alguns conceitos e alguns entendimentos. Coisas que as pessoas elas não querem ouvir. Elas não têm a vontade e o desejo de ouvir sobre as coisas de Deus. Ele, Jesus, sabe que não fala da sua própria iniciativa. João capítulo 12, verso 49 e 50 diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que quer dizer, o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu não falo nada de mim mesmo. O que eu falo conforme a palavra de Deus. Se você decidir estudar o Evangelho de uma maneira profunda, e você começar a olhar aqueles textinhos lá de baixo, ou você pegar um bom comentário bíblico, você vai ver que Jesus Cristo não trouxe ensinamentos novos. Ele falou do Antigo Testamento. Material que aquele povo tinha acesso, mas que não queria entender conforme a palavra de Deus, e sim conforme o seu coração. Isso é precisamente o que garante que Jesus não está simplesmente testificando todo sobre si mesmo. Ele fala o que ouve o Pai falar. Nesse contexto, o testemunho do Pai é indiretamente para os outros, mas através de Jesus ele ocorre diretamente. O que você está falando, pastor? O que eu estou dizendo para você é: até Jesus, Deus ele se revelava através de homens. Se você quisesse falar com Deus, você não poderia fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito ou em qualquer situação. Tinha momentos específicos, tinha lugares específicos. Se alguém pegasse você adorando a Deus em outro lugar, provavelmente você seria morto. Aconteceu assim que houve a tomada de posse da terra prometida por Josué. 2 tribos, elas tinham já conseguido uma terra do outro lado do Jordão. Quando findou-se a distribuição, aquelas 2 tribos falaram assim: agora nós já podemos voltar. E ali eles estabeleceram um altar, não de adoração, mas para que os outros judeus não esquecessem dele com o passar dos anos. Quando aqueles homens olharam de um lado do rio para aquele altar, eles falaram assim: idolatria. E foram para destruir, só que antes conversaram com eles. Você não podia adorar ao Senhor de qualquer maneira. Com a vinda de Jesus Cristo, você tem livre acesso ao Pai. Glória a Deus por isso. Números capítulo 12, verso 12. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. Essa passagem, logo após a passagem do Mar Vermelho, Miriam, ela fica indignada porque Deus dá as revelações diretamente para Moisés. E aí ela começa a macunar com o irmão dela, fala assim: vamos tomar um pouco de poder para a gente. Deus fala comigo com Deus. E aí Deus ouve, chama a atenção deles e deixa Miriam 7 dias leprosa. Fico imaginando a agonia de Miriam 7 dias leprosa, porque se ela continuasse leprosa depois de 7 dias, ela não poderia ficar junto com aquele povo. E ela passou 7 dias de aperreio num lugar isolado. A palavra de Deus está dizendo que Deus, ele faz a mesma coisa com Jesus. Ele fala diretamente. Se você quiser falar com Deus, você tem que falar através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós temos livre acesso ao Senhor. A palavra de Deus, ela tem um nome que chama-se Jesus. Um Jesus que ia ser crucificado e ressuscitado. E agora um Jesus que vai vir numa segunda vinda em glória e em majestade. Nós temos o privilégio de ter Jesus como nosso intermediário. Só podemos falar: obrigado, Jesus. Os outros dois versículos nós vamos meditar, está em João capítulo 5, verso 33 e 34, que diz: vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. E embora eu não dependa do testemunho humano, falo essas coisas a fim de que sejais salvos. A maravilha da palavra de Deus. Alguns meses atrás nós meditamos sobre essa passagem, em que João Batista estava lá fazendo suas atribuições e os religiosos chegaram para saber quem era aquela pessoa. E perguntavam para ele: você é o Messias? Quem te deu autoridade para você batizar? E teve todo um diálogo que nós trabalhamos em torno de 2 domingos ou 3 domingos. E agora Jesus chega e fala: vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. E embora eu não dependa do testemunho humano, eu falo essas coisas para que vocês creiam, para que vocês sejam salvos. Os ouvintes de Jesus claramente necessitavam de um testemunho forte. E para isso Jesus menciona João Batista, que veio ao mundo para dar testemunho da verdadeira luz. João Batista não falava dele também, ele falava de Jesus. João capítulo 1, verso 7 diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista, desde o início do ministério dele, ele está pregando a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias. Se arrependa, se arrependa. Está próximo o reino de Deus. Está próximo, está próximo. Aqueles homens foram a ele perguntar: você é o Messias? Você é o Messias? E por que aquelas pessoas foram perguntar? E na época nós falamos que uma parte eram religiosos e outros eram discípulos de João Batista, que estavam querendo levar João Batista a um cargo de Messias. Como que é que esse Jesus vem agora aí e vem querendo tomar o lugar do nosso líder? Ele não só tinha dado testemunho diante da delegação, João Batista, enviada pelos líderes religiosos em Jerusalém, e esse texto nós trabalhamos em João capítulo 1, verso 19, 28, eu não vou ler, é um texto extenso, mas se você estava aqui, você lembra em que João Batista, ele foi questionado de uma série de formas, porque aquelas pessoas, elas precisavam de uma resposta de João Batista. Jesus diz a eles: vão consultar aqueles que enviaram a interrogar João Batista e ouçam o seu testemunho. Aqueles homens foram questionar João Batista e eles ficaram sem resposta, eles ficaram sem palavra. Ou seja, eles aceitaram o testemunho de João Batista. Por que vocês estão me perguntando isso? Vocês já enviaram pessoas para João Batista. Vão lá e pergunta para eles, que eles vão dizer para vocês o que eles ouviram. Embora tudo que João Batista tenha dito sobre Jesus fosse verdadeiro, o próprio Jesus não podia e não buscou testemunho humano. Jesus não precisa do testemunho humano. Jesus não precisa. Ele nos concede um privilégio. Ide e sejais minhas testemunhas. É um privilégio que eu tenho, um privilégio que você tem. Privilégios que não podem ser usurpados e não podem ser deixados para trás. Já falei há duas semanas atrás a respeito da minha ida lá com a Ivete, com a irmã Donaldinho, que hoje está lá com o Senhor, eu creio de todo o coração. O Senhor, ele me encheu o coração do incômodo tal, eu precisava falar com ela. E eu fui lá falar com ela. E a gente é chamado para ser testemunho nesse aspecto. As pessoas estão à nossa volta, morrendo fisicamente ou não, e elas precisam ouvir da palavra. Sim, de você, independente da sua idade. Se você é novinho como a Gabi, ou se você tem uma idade mediana como eu, ou é um pouquinho mais idoso como a minha tia, não importa. O Senhor, ele traz pessoas para que você fale de Jesus para eles. Do seu jeito, da sua maneira, com a quantidade de conhecimento bíblico que você tem. Atos capítulo 1, 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O batismo com o Espírito Santo, ele é real, mas a finalidade dele é nos capacitar a sermos testemunhas. Foi algo que eu postei no grupo de versículos diários um tempo atrás, falando assim: batismo com o Espírito Santo para testemunhar, e não necessariamente para pular. Eu não estou dizendo que você não pode, se alegrar no exercício, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que o propósito principal é você ter poder para testemunhar e falar das coisas do Senhor. Orar com enfermos e eles serem curados. Você poder falar da palavra do Senhor com autoridade. E a palavra realmente entrar no coração da pessoa e cumprir o desígnio e o propósito para o qual ela foi criada. Seja para a condenação, seja para a salvação. João capítulo 10, verso 42 diz: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste Jesus era verdade. Muitos ali creram nele. João Batista, ele era apenas uma voz. Lá nos profetas fala que ele é a voz do que clama no deserto. Uma voz no meio de pessoas que não querem ouvir. Uma voz no meio de pessoas que não querem ouvir. E nós somos chamados a ser vozes que clamam e testemunham no deserto. Como Jesus, João Batista não testemunhava de si mesmo. Os versículos precedentes, o que nós já estudamos nos domingos anteriores, enfatizaram o íntimo conhecimento que Jesus tinha do Pai. Ele é capaz de dizer tudo o que o Pai lhe concede dizer. Ele é capaz de fazer tudo o que o Pai faz. E aí esse o outro que nós lemos no versículo 32, que testifica em seu favor, é o próprio Deus, não é qualquer um, é o próprio Deus. O que o testemunho de João Batista poderia acrescentar ao testemunho do próprio Deus? É por isso que Jesus não busca o testemunho de homens. Ele tem um testemunho maior que o testemunho de Deus. Jesus menciona o testemunho de João Batista não por causa dele mesmo, não por causa dele como Jesus, mas para que as pessoas se lembrem. É as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida que refletem a verdade de Deus e que você esquece, em que eu esqueço. E nós nos perdemos, nós ficamos entristecidos porque achamos que Deus não nos ouve. E ele vem trazendo esse testemunho de João Batista para que eles entendam, se lembrem, conversem com aqueles que foram questionar João Batista e sejam salvos. Jesus menciona não por causa dele, mas por causa dos seus ouvintes. Pessoas são salvas apenas por crer em Jesus, isso é uma verdade. Não é por causa do seu testemunho. Um testemunho, ele não salva ninguém. As igrejas hoje estão privilegiando testemunhos, e nós temos que dar testemunho. Falar o que Deus tem falado, feito nas nossas vidas. Mas o testemunho, ele não afeta você na sua vida. Porque chega segunda-feira, a sua luta é diferente. Não é igual, irmão. E você precisa confiar na palavra, porque a palavra é imutável. Os textos bíblicos, eles vêm gerando mudança e transformação no seu coração. Não é o que eu falo. Se eu falo de mim mesmo, é só um discurso. Pessoas sobem em palanques para falar coisas vãs que você daqui a 10 minutos não lembra de mais nada. Os próprios políticos que fazem os seus discursos, antes mesmo de ser eleitos, eles já esqueceram. E nós, na outra eleição, esquecemos que eles prometeram e não fizeram. A mente humana, a memória humana, ela é bem curta, ela é bem curta. E Jesus Cristo, ele levanta esse testemunho de João Batista para ajudá-los. Será que através do testemunho dos religiosos, será que através do testemunho de João Batista eles irão crer? Jesus não pronuncia sentença contra os seus adversários, mas ele lhes dá a ocasião de se corrigir. É o que acontece sobre a minha vida e a sua vida. Duas faces de Jesus, uma de advogado e uma de salvador. Essa face é a face dos dias de hoje. Quando você vai a Cristo, ele é seu advogado perante o Pai e ele é o seu salvador. Só que tem uma segunda face de Jesus. Quando Jesus Cristo ele voltar em glória, ele não vai ser mais o salvador. Ele não vai ser mais aquele bebezinho. Ele não vai ser mais aquele cordeirinho. Ele vai ser o reto juiz. E ele vai ser o condenador. Ele vai estar perante a minha vida e a sua vida. E naquele momento, de alguma forma, a nossa história vai ser passada para nós, para que nós saibamos que o juízo de Deus ele é correto, através de Jesus, sem falhas e sem erros. E nós, que não formos aprovados por ele, vamos ser jogados no fogo do inferno. Não vai haver mais nada que você possa fazer. Hoje é tempo de correção. Você ainda tem Jesus como seu salvador. Você ainda tem Jesus como seu advogado. Ainda há a possibilidade de você se corrigir. E a pergunta para você é: qual que você vai encarar? O Jesus Salvador ou Jesus reto juiz e condenador? O último versículo da noite de hoje está em João capítulo 5, 35. Jesus ele continua falando de João Batista e ele fala: João era uma lâmpada, não é urna, está errada a tradução. João era uma lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um momento com a sua luz. Mais uma vez o evangelista incluiu essas palavras para refutar os seguidores de João Batista que estavam querendo elevar João Batista à função de Messias. Eu não aceito que eu segui tantos anos João Batista e agora esse Jesus chega tomando o lugar dele. Eu não aceito. E aí o evangelista João ele vem trazendo esse entendimento, explicando para eles que embora João Batista não fosse a verdadeira luz, ele era uma candeia que queimava e irradiava a luz. Ele é apenas um receptáculo. Você não tem luz por si mesmo. Você sabia disso? A luz que você tem é pelo brilho de Jesus na sua vida e através da sua vida. Você se faz uma morada. E aí às vezes a gente vê aquelas capelinhas católicas com santinho lá, e aí coloca a luzinha lá dentro. E aquela luzinha é para iluminar. Você é aquela capelinha e a luz é Jesus. Sem essa lâmpada, sem essa luz, você não serve para nada. João Batista, ele era essa urna, ele era essa candeia que queimava e irradiava a luz. Embora ele não fosse luz, ele era portador da luz, como eu e você deveríamos ser. Opa. Tecnologia. João, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos para que a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não é a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. João Batista, ele tinha certeza do seu chamado. Havia sido profetizado sobre ele e ele sabia a função dele. Homens e mulheres hoje têm trocas de funções. As mulheres acham que têm que fazer o papel dos homens, os homens acham que têm que fazer o papel das mulheres. E é interessante que as pessoas gostam disso. A gente estava voltando de carro, de Águas de Lindóia, e a dona do carro, ela gostava daquelas músicas lá de forró, de os pagode, aquelas músicas no estilo aí Wesley Safadão, aquele negócio lá. E aí as músicas foram passando, e eu só dava risada. Ela, uma jovem, 26 anos, e eu olhei para ela uma hora e falei assim: você realmente namoraria um homem como esse? Porque a figura do homem nessas músicas é de que o cara é um sentimentalóide, um bananão. E aí, em uma das músicas, falava lá que o cara estava lá e viu a moça beijando outro cara, e aí ela não queria mais, fica com ele, eu vou ficar aqui chorando. Eu não estou falando que o homem ele tem que ser chucro e durão, não é isso que eu estou falando. Mas o homem ele tem que ser homem. E aí ela olhou para mim e falou assim: eu não. Porque eu levei ela a pensar: será que as pessoas elas realmente querem ter esse tipo de vida? Em que você, mulher, em vez de ter um ombro para chorar, você tem um cara que é um bananão, em que qualquer coisa que você faça, ele vai para um cantinho chorar, e a tristezinha fica magoadinho. Que homem é esse? Mas é isso que está sendo proliferado entre a juventude. Em que a gente vê jovens orientando outros jovens sem nem padrão de vida. As pessoas elas não têm padrão, e a sociedade ela está do avesso. Homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens, esposas querem ter o papel do marido, maridos querem ter o papel da esposa, pastoras que se levantam enquanto os homens não fazem nada, reuniões de orações em que os homens evitam participar porque não tem nada a falar. Não é o cristianismo, nem é o Senhor que fala da palavra de Deus. E Jesus Cristo ele fala que esse João, ele sabia muito bem qual era o papel dele. Tanto quando ele é questionado, ele fala: importa que ele cresça e eu diminua. Porque eu sei o meu papel. Meu papel como pastor, eu tenho falado isso para vocês com frequência: eu não sou mais ungido, mais capacitado, mais sábio, a minha oração não tem mais poder que a sua. Nada disso. Simplesmente eu tenho uma função diferente no reino de Deus. A minha função é cuidar dessa igreja, cuidar de vocês, ensinar vocês, repreender vocês, corrigir vocês, elogiar vocês, para que quando o verdadeiro pastor das nossas almas vier, eu possa falar assim: olha, está aqui o grupo que o Senhor me entregou. Não sei se vão ser, com o passar dos anos, mais, menos, se vão ser 100, se vão ser 1000, se vão ser 15, se vão ser 10, mas o número de talentos que o Senhor me entregar, eu tenho que entregar para ele multiplicado. Fala assim: olha, está aqui. Estou entregando para você a Gabi, estou entregando para você a Naldinha, entendeu? Pelo tempo que eu cuidei deles, eu vou ensinar isso. E o Senhor ele vai olhar para mim e falar: servo bom e fiel. Ou então ele vai falar assim: servo mal. Você não cuidou como devia. Devia cuidar melhor, devia dar mais atenção, devia exortar mais, devia corrigir mais, devia incentivar mais, abraçar mais, demonstrar mais amor. Jesus Cristo ele vai falar isso comigo, como vai falar também com os homens desse lugar. Vai falar com Sebastião em relação à família dele, vai falar com o irmão Cláudio a respeito da família dele, vai falar com o Lucival a respeito da família dele, com o irmão Paulo através da família dele, e vai falar quando o Senhor permitir. Você não vai querer morrer solteiro não, né? Pode. Não, né? Vai casar, não vai ser caso. Quando casar e tiver a sua família, o Senhor vai cobrar de você o que você tratou, o que você fez. João ele não era luz, mas somente testemunhou em favor da luz, que se podia comparar com a lâmpada, cujo esplendor prometia a existência da luz plena. João, como uma candeia, ele apenas irradiava a luz, já tipificando que a luz não vinha dele. Eu, você nós somos lampiões. Porque o zênio, o fogo real, vem do Senhor. Você simplesmente um instrumento, mais nada que isso. Quando você canta, quando você ora, quando você dá um estudo, quando você dá um conselho, você é apenas um instrumento. Se o Senhor ele não te pegar como instrumento, você fica jogadinho lá, sem nenhuma utilização. Peça a Deus para te usar. Peça a Deus para te utilizar. O Novo Testamento registra que o ministério de João Batista gerou considerável agitação messiânica. Seu anúncio de que aquele que vem estava perto, a sua insistência de que o povo de Deus se preparasse para a sua vinda, seu anúncio da chegada do reino prometido, da salvação divina e do derramar do Espírito Santo, embora junto de ameaças de julgamento daquele povo, sacudiu os judeus. Porque eles tinham ficado 300 anos sem ouvir ninguém falando essas coisas. Os textos bíblicos eles tinham ficado guardados. Talvez naquela época as pessoas elas tivessem um rolo do Salmo 23 colado na parede, ou do Salmo 91. E João Batista ele vem agitando o povo. Vocês estão pensando que vocês são os bons, pensando que vocês são os legais, ou vocês são raça de víboras? Olha para aqueles homens na fila religiosa e fala assim: quem ensinou para vocês que vocês também têm que se batizar? Raça de víboras. Ele agitou o povo judeu naquela época. João capítulo 1, versos 26 e 27. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Gente, tudo que eu tenho falado na beira desse rio Jordão e em outros lugares já é real. Esse Jesus que eu falo, esse Cordeiro, ele está no meio de vós. Se vocês acham que eu sou legal, entenda que eu não posso nem, eu não tenho direito, nem sou digno de me reclinar no chão e desatar a sandália dele. Entendendo que o lavar os pés, esse tipo de coisa de mexer com os pés, era o cargo de menor envergadura, eram as piores pessoas, mais baixas, eram os servos da menor, da pior qualidade, que não tinham direito nem de fazer as coisas que quisessem. Eles eram submissos aos seus chefes, aos seus líderes, aqueles que eram donos dele. E João Batista olha e fala assim: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Se os judeus se lembrassem daquela resposta saudável à pregação de João e reconhecessem Jesus, aquele que João Batista anunciava, então o testemunho de João se provaria extremamente frutífero. Se você se lembrar das palavras que já foram ministradas na sua vida, que não foi uma nem duas, mas foram centenas ou milhares, e você começar a se lembrar do que já foi falado, do que já te foi te ensinado, e você começar a colocar em prática, você vai começar a ver frutos. Tem uma pessoa que me contatou, falei com a Rosângela, duas pessoas na verdade, que são pessoas que eu conheci na caminhada cristã, alguns já foram meus alunos. Um mandou uma mensagem, eu estava lá em Águas de Lindóia, e falou assim: pastor, eu quero conhecer um pouco sobre Ezequiel, você pode me ajudar? Eu dei uma risada, falei para ele assim: eu amo Ezequiel, mas agora eu estou em seminário que eu não posso te ajudar, que você me liga. Aí quando foi ontem, uma outra pessoa entrou em contato comigo e falou assim: pastor, eu tenho muito desejo de conhecer mais de Deus. Uma pessoa que ouviu eu falar lá no Gama, pertinho do Paulo, numa igreja que eu comecei a dar um módulo sobre liderança cristã, e aí a coisa começou a tomar uma entonação meio dura, e aí foi indo, daqui a pouco o pessoal não comparava. Na verdade nem falava, simplesmente não deram mais nenhuma atenção, simplesmente. Mas aquele homem pode ter sido o motivo de eu ter passado dois ou três fins de semana lá no Gama. E ele fala para mim assim: pastor, eu não tenho condições de fazer uma faculdade de teologia. Eu quero aprender mais de Deus. Você pode me ajudar? Olha o fruto. Frutos que estão disponíveis para mim, então para você também. E não é porque três amados conseguiram se formar em teologia. Não, nós temos conhecimento cristão suficiente para matar a sede dessas pessoas. Fale do que você sabe. Fale do que você vive. É isso que Deus está pedindo. Ele não está pedindo para você multiplicar cinco talentos, você recebeu só um. Ele está pedindo para você trabalhar com o que ele tem te entregue.
João Batista anunciava então o testemunho de João, que se provaria extremamente frutífero. A triste realidade, porém, era que muitos escolheram se alegrar com a sua luz somente durante certo tempo. As pessoas que ouviram João Batista, elas ficaram muito contentes, achando que era uma raça eleita, que era um povo especial, mas queriam só aquilo. O que você quer de Jesus? Será que você quer passar no OAB? Será que você quer um concurso público? Será que você quer casar? Será que você quer ter uma casa própria? Será que Jesus Cristo ele veio realmente somente por isso? A integridade do compromisso daqueles que ouviram Jesus não era maior do que a profundidade da crença momentânea nos milagres de Jesus. As pessoas elas iam a Jesus, iam às sinagogas com o objetivo de conseguir coisas. É o que a gente vê nas igrejas hoje. João capítulo 2, verso 23 e 24 diz: estando ele em Jerusalém, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por quê? Por causa dos sinais. Somente por causa disso. Nós já meditamos também em domingos anteriores. Aquelas pessoas tinham a sua fé firmada nos milagres. Sua fé é firmada em milagres? No que você se firma? Na palavra de Deus ou nas bênçãos que Ele pode te dar? E aí uma pergunta que eu fiz hoje pela manhã: por que você veio para a igreja? Por que você entrou por essa porta hoje? Hoje pela manhã tínhamos uma visitante que era professora de geografia. E eu perguntei para ela: por que você fez curso de geografia? E agora ela passou em direito, ela veio trazer um convite para a gente. Por que você fez direito? Aqui. Tem que ter motivação. As coisas, elas têm que ter motivo. Você não tem que vir à casa do Senhor por vir. Ah, porque é domingo. Ah, porque o papai e a mãe vêm, eu venho. Ah, porque a minha esposa quer vir, eu venho também. Porque você vem para a igreja. Qual é a tua motivação? Você acha que você vindo na igreja, você vindo no inferno? Você vindo para a igreja, os teus pecados, eles são tirados, é isso? Talvez você nunca tenha pensado nisso. E eu quero deixar para você uma última coisa dessa pergunta: por que você veio para a igreja? Vou te dar uma dica. A motivação para você vir para a igreja, ela tem que ser conhecer mais de Deus. A motivação de você vir para a igreja é conhecer esse Deus que você adora. Não simplesmente adorá-lo, não simplesmente levantar as mãos aos céus, não apenas vir aqui cantar louvores, mas você saber quem é esse Deus. Quando o louvor escolhe músicas, e eu já falei com o João, falei: você não tem que cantar as músicas que você quer, não as músicas que você está acostumado, ou as músicas que são mais fáceis de cantar, porque não há possibilidade de fazer esse ensaio com regularidade. Você tem que cantar as músicas que Deus quer ouvir. Pastor, como é que eu faço isso? Estabelecendo intimidade. Hoje pela tarde, o João mandou uma mensagem no grupo do louvor e falou assim: Gabi e Paulo, quando encontro o louvor, porque eu não vou poder ir, porque eu falei a história para vocês, o carro dele que depois dar uma pedra. Bem, na sequência, a Gabi ela mandou uma mensagem assim: eu posso mudar os louvores? E aí o João falou: vocês estão no comando. E aí, eu quero, Gabi, que você entenda que uma decisão dessa não é uma decisão simplesmente que você toma porque você conhece o louvor ou que é mais fácil cantar. É uma decisão muito séria, em que você tem que entrar na presença do Senhor e falar: Deus, é isso que eu tenho que cantar? Ou é aquilo que eu tenho que cantar? Ou o que cantar? Porque o Senhor é digno de louvor e adoração. E essa tem que ser a motivação que eu venho e você vem na igreja. Não estou dizendo que você tomou uma decisão errada, eu não falei nada disso. Estou dizendo que nós temos que levar as decisões em relação ao Senhor de maneira muito séria, porque as decisões que nós tomamos no campo, no âmbito espiritual, elas são eternas. Por que você vem para a igreja? Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Queremos Te servir, queremos fazer o Teu querer e a Tua vontade. Muitas vezes, Pai, nós optamos por coisas que o nosso coração deseja, por coisas que o nosso coração almeja, e não buscamos a Tua vontade. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos instruir. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, que já antecipadamente, pelo mês de julho que está se findando. Agradecemos pela semana que se foi, Pai. E nós temos que reconhecer que não nos faltou o alimento, não nos faltou o vestuário, a saúde, transporte, moradia. As nossas finanças foram cuidadas pelo Senhor. E nós, mais uma vez, entramos na Tua presença, pedindo que a Tua misericórdia se estenda por essa semana, por esse mês que está por se iniciar. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Eu amo.